Senadora Anamélia, eu consulto Vossa Excelência. Me parece oportuno ouvir os representantes da indústria, em seguida ouvir Vossa Excelência, se Vossa Excelência assim admitir. Mas
manda,
posso ouvi-la também?
Obedece quem tem juízo.
Não. Quem tem juízo aqui sou eu, quem manda é Vossa Excelência. Doutor Roberto Gianetti e doutor Zé Augusto, por gentileza, a palavra de Vossa Excelência.
Senador Roberto Requião e Ivan Ramalho, que me precederam, eu gostaria de fazer alguns reparos aos pronunciamentos que vocês fizeram, vossas senhorias fizeram.
Serão mútuos?
Veja só, falando em confiança, nós temos uma grande confiança na indústria brasileira, na capacidade de competição e reação da indústria brasileira nesse mercado global. De fato, a nossa agenda hoje, no momento, na conjuntura atual, é de competitividade. Nós precisamos, de forma absolutamente significativa, aumentar a competitividade da indústria brasileira, introduzindo novas tecnologias, introduzindo novos processos, mas, principalmente, nós estivemos e estamos prejudicados na competitividade por fatores exógenos, fora do parque da indústria.
E fora do Mercosul.
É um pouco fora do Mercosul também, mas também dentro do Mercosul. Me permita dizer, por exemplo, a questão de logística, a questão de tributos, a questão de câmbio, a questão de custo de capital, para citar quatro fatores, e isso não é de hoje. Eu me lembro, volto a lembrar um momento que me permitem a nostalgia, como secretário executivo da Camex, eu lancei um plano 2001 de exportação brasileira, que exatamente alinhava esses quatro fatores de desvantagem competitiva do Brasil. E o que nós fizemos nesses últimos 12 anos, ou 13 anos? Muito pouco. Por exemplo, a questão do câmbio. A questão do câmbio foi fatal para o Brasil. Senador Roberto Requião, um outro dado, mais impressionante que os 13% da participação da indústria no PIB, que retirando a Argentina, desculpe, não vai acabar a indústria brasileira, cai para 11, 11,5%. O resto é mercado interno. Nós quase não exportamos produtos manufaturados para a Europa e muito menos para a China, é verdade. Para os Estados Unidos, até que a exportação de manufaturado é boa, é 60, 70% da pauta, apesar de declinante. Mas o dado mais importante da nossa perda de competitividade industrial é a balança de manufaturados, que, por acaso, até foi lançada pela Fiesp em 2006, quando nós tínhamos um equilíbrio da balança de manufaturados. Era mais ou menos equilibrada, superávit ou déficit de 2, 3 bilhões de dólares. Hoje, nós temos um déficit de 100, repito, 100 bilhões de dólares na balança de manufaturado. Então, a nossa decadência na competitividade industrial é absolutamente gigantesca. Pega o caso, senadora Anamélia, da indústria de calçado. Eu assisti com tristeza, eu era conselheiro da Azaleia, de ver a decadência da indústria brasileira, porque os chineses tiveram a competência... Pois é, tiveram a competência de criar escala de produção gigantesca e, quando eles não tinham qualidade de design, o que eles vieram? Contrataram alguns milhares de gaúchos de experiência de 15, 20 anos da indústria calçadista e levaram para a China para fazer controle de qualidade e design. E eles foram muito bem remunerados, serviram à indústria chinesa, não tinham, evidentemente, um vínculo, um made in Brasil para eles era um processo transitório, e a China hoje tem 80, 90% do mercado mundial de sapato. Então, esse processo de desindustrialização do Brasil, quantas vezes nós fomos criticados e até ofendidos por analistas de pensamento liberal, ou às vezes até de jornalistas desinformados, dizendo que essa desindustrialização não existe. Isso é uma balela da Fiesp, da CNI. Isso é conversa de empresário chorão. Não é conversa de empresário chorão. Nós perdemos 100 bilhões de dólares na balança de manufatura, perdemos milhões de empregos industriais de qualidade. Eu sou da geração dos anos 70, 80, que exportou os primeiros caminhões, tratores, veículos, equipamentos, máquinas. Fui para a África 70 vezes, fui para a China, fui para o Japão, fui para a Coreia, vendia aço na China, senador Requião. E aí o chinês perguntava, queremos uma contrapartida, eu não tinha o que comprar na China. Sabe o que eu comprei? Artesanato. Não tinha outro produto para trazer da China para o Brasil em 85. Nada. Hoje somos invadidos pelos produtos. Então, faltou ao Brasil estratégia de médio e longo prazo em competitividade industrial. É possível recuperar? É. Estamos fazendo, segunda-feira, na Fiesp, um grande seminário reindustrialização. É isso que nós precisamos, acreditar na nossa capacidade. Por isso, eu acredito nos acordos comerciais. A situação de falta de competitividade não é estática, é dinâmica. Nós podemos recuperar, sim, com investimento, com tecnologia e também com câmbio, que foi o que nos faltou durante uma década. Como exportar? Eu acho um milagre que a gente tenha sobrevivido com um câmbio de 1,60. Reclamávamos cotidianamente na imprensa, os senhores viram, é só olhar no Google, coloca lá Fiesp câmbio, é uma notícia por dia. Nós fomos os principais críticos, inclusive mudamos, fizemos, com apoio do Congresso, fizemos mudança na legislação cambial. Os senhores se lembram que nós tivemos que mudar uma lei de 1932 que impedia, que era a centralização do câmbio, que impedia o exportador brasileiro de manter as suas reservas no exterior. Era obrigado a vender o câmbio.
Foi a troca da inclusão social pela desindustrialização.
Exato. Nós fizemos desindustrialização. Então, eu tenho confiança de que nós podemos, sim, não em todos os setores, mas em inúmeros setores, mantermos uma competitividade suficiente para podermos negociar acordos, e acordos equilibrados, com negociação competente, não é entreguista. Vamos abrir o nosso mercado e não exigir nada em troca. Mas, por exemplo, olha na questão de alimentos. O mundo depende do Brasil, não tem a menor dúvida disso. A CNA, melhor que ninguém, pode dizer isso. Então, não é vender a matéria-prima, a soja em grão. Eu estou falando de vender carne industrializada, estou falando de vender frango, proteína animal. Então,
esse é o impasse fundamental em todos os nossos acordos com o mercado como europeu. Eles não aceitam nenhuma abertura.
Mas é o momento da gente saber negociar bem. Se não aceitarem, não tem acordo. É a questão de
negociar a morte deles, eles não aceitam porque não tem condição de aceitar. E muito menos
não,
hoje.
Mas eles já estão mudando. Por exemplo, a indústria de frango na França já acabou. Já acabou a tal Duque, até tinha no Rio Grande do Sul, a Frango Sul. Já acabou também. Sabe, é uma questão de tempo também. Eles também são, em alguns setores, declinantes. Agora, para concluir, que eu estou me estendendo muito, quero só fazer mais um comentário, senador Ferraz, que é o seguinte. Se acabarmos a união aduaneira na Argentina, não vai acabar a exportação brasileira para a Argentina. Longe disso, porque a Argentina é defensiva na tarifa. Eles vão continuar com tarifa alta contra o resto do mundo. Quem vai ter zero, continuar a ter zero lá, é o Brasil. Isso eu estou dizendo porque eu converso com a União Industrial Argentina todos os meses. Eu sei disso, que eles vão manter tarifas altas para defender a indústria deles de sapato, de teste e tal, que não tem a menor condição de competitividade, essa sim, por problema estrutural, porque eles não investem na indústria deles há décadas. Além do mais, falo com pesar, mas eu vejo com muito pessimismo a situação macroeconômica que o senador Ferraz perguntou antes, situação macroeconômica tanto da Argentina quanto da Venezuela. É morte anunciada, infelizmente. Como pode um país com reservas declinantes, com controle de câmbio hoje já excessivo, inclusive empresas brasileiras que têm subsidiária lá, não estão conseguindo mandar dividendo para cá? Pararam de investir, estão desinvestindo, estão saindo da Argentina. O país vai entrar de novo num problema de escassez cambial grave.
Mas nós também.
Não tanto quanto eles, nós somos bem melhor. Desculpe, senador Requião. Não, o Brasil está longe disso ainda. Pode, não vou dizer que não haja essa perspectiva. Com 80, 90 bi de déficit em conta corrente...
Com todas as reservas que nós temos...
O sinal está aceso.
Com desnacionalização da indústria, remessa de juros, essa nossa política, nós entramos de cabeça numa crise cambial.
Ainda não, mas existe o risco, mas está longe dele.
Ainda não, mas logo mais adiante.
Agora, a Venezuela também, a Venezuela só perdeu completamente o controle de inflação e câmbio. O problema da Venezuela não dá um setor industrial ou produtivo que sobrevista, a não ser petróleo. Então, começa a ter o seguinte também, nós não recebemos o pagamento das exportações. Nós temos uma lista chamada Cadive da Venezuela, temos mais de 50 empresas brasileiras hoje com mais de US$ 1 milhão para receber da Venezuela. Exportar e não receber é outro problema. Então, esse comentário, quiser acreditar nesses parceiros do Mercosul como excelentes, está longe disso. eles, infelizmente, são parceiros complicados.
Senadora Ana Amélia, não sei se o doutor Zé Augusto gostaria de complementar alguma informação que não, revelasse que... preocupação ou mesmo expectativa ou perspectivas da Confederação Nacional de Indústria acho em relação ao tema.
Estou bastante alinhado aqui com o Roberto, então a gente está trocando figurinhas. Não, no fato, o primeiro, quer dizer, eu acho que tanto eu quanto o Roberto, quer dizer, enfatizamos que o Mercosul e a América do Sul, quer dizer, são estratégicos para a indústria brasileira. Quer dizer, eu enfatizei, quer dizer, de que 26% das nossas exportações de manufaturados, quer dizer, vão para o Mercosul. O fato, essa discussão de união aduaneira, quer dizer, zona de livre comércio, quer dizer, acho que todos nós concordamos aqui que essa é uma discussão complexa. Quer dizer, nós temos, obviamente, a tarifa da ATEC foi uma tarifa balizada pelo Brasil. Então, eu, se fosse um país pequeno naquele momento, eu não estaria confortável, quer dizer, com a ATEC. Eu preferiria ter, quer dizer, graus de liberdade. E, quer dizer, não há dúvida que, se eu passo de uma união aduaneira para uma área de livre comércio, eu vou perder margem de preferência em relação a terceiros mercados. Eu acho que, no fundo, quer dizer, o que nós estávamos colocando aqui, quer dizer, o senador Requião, quer dizer, ele usou algumas expressões, precisamos assumir, precisamos jogar pesado nisso. Eu acho que essa, quer dizer, é a questão. Eu tenho que ter uma estratégia muito clara, conhecida, quer dizer, em relação ao Mercosul, porque ninguém está querendo aqui desligar o Mercosul. Não é essa, digamos, a intenção. Agora, o que nós estamos colocando é, olha, o mundo também está passando por transformações. Se o Mercosul não avança, crescem as instabilidades em que eu não posso fazer comércio, não posso fazer investimentos, etc., etc., o valor relativo do Mercosul vai diminuindo, então é justo o Brasil se perguntar qual a sua melhor estratégia. É disso que nós estamos falando. Em relação a um acordo com a União Europeia, quer dizer, eu acho que a gente define um acordo dessa natureza ao examinar as ofertas. Eles vão examinar as nossas ofertas, nós vamos examinar a oferta dele, para tomar a decisão se o acordo vai ser assinado ou vai para o cemitério São João Batista. Eu acho que essa é a questão.
E vamos discutir as propostas inicialmente com o Bloco.
Senadora Ana Amélia, a palavra é de Vossa Excelência. Finalmente.
Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar todos os expositores pela qualidade da argumentação e dos pontos de vista expressos aqui. Não tenho a mesma veemência do meu querido amigo, senador Requião, mas talvez o veso jornalístico me dê pontualmente os temas que a gente vai tratar. Eu acompanho, como jornalista, de um Estado, embaixador Huguenet, que é vítima da situação geográfica, está do lado da Argentina e do Uruguai. Vítima no sentido positivo, de estar próximo de dois grandes países que nós admiramos muito, inclusive no futebol, mas que temos as divergências mais profundas. Então, é nessa condição que eu começo no que V. Excelência falou, que, na verdade, na origem do Mercosul, ele nasceu para quê? Para os países se unirem, fazerem a complementariedade, que era o termo que se usava lá 15, 20 anos atrás. Nas reuniões que eu ia lá em Buenos Aires, nos anos 80, presidente do Sarney, Alfonsín, que se tentou criar até uma moeda comum, que era o gaúcho, o el gaucho, e aquilo tudo acabou, em vez da complementariedade, haver uma concorrência. Então, não é a juntar Argentina, Uruguai, Paraguai, com o que cada um pode complementar e vender com o selo Mercosul para terceiros mercados. O que aconteceu? Ele acabou disputando, claro, o Brasil, o maior mercado dentro desse bloco. Então, aí começou, simplesmente isso, dentro da área comercial. Eu, como sou senadora eleita pelo Rio Grande do Sul, tenho que defender o meu Estado. E, no caso do meu Estado, toda a pauta ela é absolutamente concorrente. É arroz, é trigo, é vinho, é frutas, somos produtores de frutas de clima temperado, somos produtores na área dos manufaturados de calçados, como referiu o doutor Gianetti, e somos produtores de máquinas agrícolas. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de máquinas agrícolas do país. Exportamos para onde? Para a Argentina. Quando a dona Cristina tem um problema lá, ou o governo argentino tem, a primeira coisa que faz é criar uma briga com... Sobrou para o Rio Grande do Sul. Ela, não vou mais importar máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul, quero que vocês venham para cá e... Simplesmente para a empresa que exporta 60% da produção para a Argentina, venham para cá produzir aqui. Então, essa digamos, a contradição do espírito solidário, embora amigos, amigos, negócios à parte, dentro dessa união aduaneira. Então, no caso do Rio Grande do Sul, o arroz todo é produzido, às vezes até por gaúchos que vão para lá, porque o ambiente competitivo, que falou o Janete, é muito melhor. O Paraguai, eu fui pagar a conta do hotel, fiquei impressionada. Os custos de uma refeição em Assunção, por que é tão barato? É porque não tem tributação, a carga tributária é pequena. O que acontece? Então, nessa, lácteos. Aí, quando tem uma crise, nós somos hoje grandes produtores, tivemos uma crise de lácteos. O que acontecia? A famosa tarifa, vinha para lácteos da Holanda, chegava no Uruguai, e aí ganhava um selo de Uruguai. Não havia exigência de certificação de origem. Então, nós pagamos o preço também disso. Trigo, né, se fala, né, somos maiores importadores de trigo. Então, a Argentina, quando tem um problema, o Uruguai, toda a carne ovina vendida nas churrascarias brasileiras, que é ótima, vem de onde? Do Uruguai. Mas o Brasil não vende um frango lá para o Uruguai. Qual é a reciprocidade que nós... Não é porque o país é pequeno, mas se ele está vendendo tanto para cá... Acho que a questão da reciprocidade tem que valer de algum modo nesse aspecto. No caso dos calçados, a Argentina impôs as licenças prévias, aquelas, cotas, uma série de barreiras. E aí o que é que fez? Está importando a China. Substituiu o Brasil, que está do seu lado, para trazer lá do outro lado do mundo a China. É mais barato? É. Por quê? Competitividade. Assimetria no campo da agricultura, se for comparar o preço, o custo de uma máquina agrícola de um agricultor gaúcho, ou de um rolo de arame fabricado no Rio Grande do Sul, vai para o Uruguai, ele custa lá no Uruguai metade do preço. Então, essa assimetria, ela cria algumas dificuldades no setor que o senhor é especialista, para o meu estado, e que imagino para o Paraná do senador Requião, algumas dificuldades que não foram, e que isso depende de nós, depende do governo brasileiro, de entender e de dar uma condição e um ambiente mais favorável ao processo. Então, eu queria exatamente nessa questão... Hoje, há um outro dado. O Uruguai criou, na sua fronteira, para desenvolver uma área deprimida, o que fez muito bem, criou uma política de free shops. Então, são milhares de brasileiros, gaúchos, a maior parte, que saem de Santa Catarina e Paraná, vão lá comprar, porque convém. Aí, nós fizemos uma lei aqui, criando free shops do nosso lado. O que o Uruguai fez? Imediatamente, aquilo que era só permitido para estrangeiros comprar, ele não, está liberado para os uruguaios comprarem ali. Ou seja, aquilo que poderia ser uma disputa, ele já resolveu, antes que nós criássemos a regulamentação de free shop. Então, eles estão muito mais rápidos do que nós. Nós estamos aqui patinando, então, penso, tive agora, para terminar e concluir, nessa questão das assimetrias, eu queria um comentário seu. Tive agora, junto com a honrosa presença do senador Requião e do senador Luiz Henrique, na posse do presidente do Paraguai. Ele fez um discurso muito pragmático, uma linguagem, eu diria, empresarial, muito claro, ao mesmo meio e fim. Falou muito na questão da previsibilidade econômica, da segurança jurídica, termos que são necessários no ambiente, e falou muito na necessidade de integração, de acordos bilaterais, exaltou o Brasil e a Argentina, de acordos regionais e de acordos multilaterais. Em nenhum momento, em todo o discurso de 40 minutos, ele usou a palavra Mercosul. Porque as feridas ainda abertas no processo Paraguai, impeachment, não foram cicatrizadas. E vai demorar um pouco para isso ser resolvido. Então, penso que talvez o ter incluído o ingrediente político-ideológico num processo que ele tem uma visão mais, um viés mais econômico e comercial para fazer isso andar, a China não é ideologia, a China é pragmatismo comercial. Por isso é a oficina do mundo hoje. Então, nós estamos ainda cuidando de algumas questões com uma visão que está, em vez de ajudar, perturbando o ambiente do relacionamento regional. Mas eu como senador Requião, embora não seja cética, acho que ainda não desligaram os tubos da UTI do paciente, né? Mas tomara que dê certo, porque... E não há... E agora, essa reação do acordo do Pacífico, da Aliança do Pacífico, é uma reação natural, às frustrações em relação a esse bloco. E eu que ajudei, divulgando isso, e modestamente lá como repórter, hoje vejo com tristeza que não se tem avançado tanto quanto poderia ter acontecido, em função de todos esses empecilhos aí. E em relação à União Europeia, por fim, também por ser de um Estado de produção agrícola e por ter alguma informação, o Brasil é altamente competitivo. Desculpa, é altamente produtivo, mas perde competitividade. E aí nós esbarramos numa proteção que a União Europeia dá à sua produção agropecuária. É o setor mais protegido da União Europeia. É o setor mais protegido dos Estados Unidos e do Canadá. Então, esses setores que lá... E do Japão, não dá para mandar arroz para lá. Exatamente, bem lembrado. Esse setor é vital, o setor agropecuário é vital. E agora, quando os financistas internacionais, nessa debacle que acontece financeira e imobiliária, o que está agora o olhar é a força que o setor de produção agropecuária tem no mercado globalizado. O mundo vai ser salvo, a economia mundial, por produção de alimentos. Obrigada.
O senador Rubens Figueiró deseja fazer uso da palavra?
Senhor presidente, eu estou aqui para ouvir. Sou de Mato Grosso do Sul. Apreciei muito a exposição dos senhores. Eu cheguei aqui, já estava concluindo a sua exposição, o embaixador Clodoaldo Winei, que, aliás, sou esposo de uma prima dele, a Cléia.
Bem de prima,
hein? Vim aqui mais para cumprimentá-lo. Eu tenho uma posição definida com relação ao Mercosul. E o meu ponto de vista segue muito a linha do senhor Roberto Gianetti, e que foi reforçada aqui pela senadora Ana Amélia. Aprendi bastante. Estou convencido de que eu tenho condições de fortalecer o meu ponto de vista, inclusive para defender os interesses do meu Estado. Sou um Estado limítrofe do Paraguai, país que está sofrendo muito em relação a essa hostilidade que, infelizmente, os outros países associados ao Mercosul cometeram com ele. É preciso que se analise também os aspectos políticos dessa questão. Mas fiquei muito satisfeito em ouvi-los e quero cumprimentá-los por isso. E posso dizer-lhes que reuniões como essa, senhor presidente Ricardo Ferraz, são muito produtivas para esclarecer melhor o que é hoje o Mercosul. Não é aquele sonhado pelo presidente Sarney e pelo Alfonsinho, presidente Alfonsinho. Muito obrigado. Apenas isso.